Olá, muito boa tarde. A Capitania do Porto de Ponta Delgada alertou para a possibilidade de agravamento da agitação marítima na ilha de São Miguel entre hoje e amanhã. De acordo com o comunicado, a Capitania adianta que a agitação marítima de oeste poderá ultrapassar os 4 metros de altura a partir da tarde desta terça-feira, sendo acompanhada de vento forte, iniciando-se de oeste, sudoeste e rodando para oeste. Desta forma, a Capitania de Ponta Delgada recomenda o reforço da amarração e verificação das condições em que as embarcações se encontram varadas. À população em geral, recomenda-se que não se desenvolvam atividades junto à orla marítima. Ora, o mau tempo que se registou na madrugada de ontem levou à destruição de uma mercearia na Ribeira Quente, no Conselho da Povoação. De acordo com Pedro Melo, presidente da Câmara Municipal, a forte agitação marítima provocou a destruição total da mercearia, bem como algumas habitações ficaram inundadas na zona da Avenida do Mar. O autarca solicitou também aos visitantes para evitarem o local enquanto perdurarem os alertas das autoridades.
Nós pedimos neste momento é que as pessoas se mantenham por casa, principalmente há muitas pessoas que demonstram alguma curiosidade e vêm de viatura para cá, mesmo estão proibidos. O que nós pedimos é que não façam, por favor, não façam isso. São 2 dezenas de casas à vontade a mais que tiveram que entrou água e que tiveram muros de rebates, entre outras coisas.
A forte agitação marítima originou também o arrastamento de 3 viaturas no segundo troço da Avenida do Mar em São Roque, no Conselho de Ponta Delgada. O mau tempo provocou ainda inundações de garagens em 2 habitações, inundações na via e arrastamento de pedras. O troço esteve encerrado ao trânsito para trabalhos de limpeza.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A UGT Açores faz um balanço positivo do ano de 2024. Manuel Pavão, líder da Central Sindical, considera que, não sendo ótimo, foi satisfatório. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Isto na medida em que os aumentos salariais foram na linha que reivindicaram entre os 5% e os 8%, num clima de estabilidade económica e relativa paz social. Para além disso, o responsável realça a maior taxa de empregabilidade na região.
Atingiu os 62% e cerca de 120.200 indivíduos. A taxa de emprego também, por outro lado, entre os 16 e os 64 anos, está nos 72%. O desemprego por Saturno também não nos aflige atualmente. Está, o último trimestre, a taxa de desemprego foi de 4,9%, o que indicia, a manter-se essa tendência, que o ano de 2024 encerrará com uma taxa de desemprego inferior às previsões.
No que toca aos aumentos salariais, Manuel Pavão reconhece que, apesar de serem satisfatórios, ainda não são ótimos.
Temos uma taxa de risco de pobreza na ordem dos 24%, o que é muito elevado, continua a ser a mais elevada do país. As desigualdades também continuam, apesar de melhorar, continuamos na cauda do país, as desigualdades, a taxa de abandono escolar também continua no mesmo sentido, a elevada e preocupante taxa de toxicodependência, enfim.
Os sindicalistas propõem aumentos salariais entre os 4,7% e os 7%, com um impulso mínimo de 52,50 euros. Para além da subida dos salários, a Central Sindical defende o reforço de medidas sociais que convençam as pessoas a optarem por viver no arquipélago, bem como um enfoque especial nas políticas de caráter social. Por outro lado, a UGT Açores volta a reivindicar o alargamento dos escalões da remuneração complementar aos trabalhadores que ganhem remunerações ilíquidas até aos 2 mil euros. Para 2025, Manuel Pavão diz estar esperançoso que o ano corra bem para a região.
Dados os entendimentos, pelo menos que o Governo tem anunciado entre a região e o Governo Central, julgo que poderá correr bem, até melhor do que este ano. Sabemos que há sempre, a nível da governação, situação, há sempre constrangimentos na execução dos planos de investimento, constrangimentos sobretudo de caráter financeiro, como é esse caso que decorre da própria lei das finanças regionais. A gente espera que essas situações, a resolução destes problemas se concretize e venha a melhorar o nível de atuação do próprio governo e com efeito, obviamente, na economia e na satisfação de todos os açorianos.
Perante os atuais conflitos internacionais, o dirigente sindical espera que os Açores não sejam muito afetados pelos mesmos, principalmente a atividade regional.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Tribunal de Contas concluiu que a empresa pública açoriana Ilhas do Valor entregou a prestação de contas de 2023 fora do prazo legal estabelecido e com documentos em falta, segundo um relatório divulgado esta segunda-feira. No relatório de verificação interna de contas de 2023, o Tribunal adianta que a prestação de contas foi efetuada no dia 11 de junho, fora do prazo legal estabelecido na Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Lembra ainda que já tinha sido aberto em setembro um processo autónomo de multa, tendo também em conta os antecedentes. Em sede de contraditório, os administradores da empresa alegam que, como já se encontra a decorrer o referido processo autónomo de multa, afigura-se de utilidade reduzida nesta sede uma justificação exaustiva sobre os motivos do atraso no envio da conta. Ainda assim, referem que o processo de submissão da conta iniciou-se atempadamente, conforme pode ser confirmado no próprio sistema informático do Tribunal. Ora, o relatório do Tribunal de Contas indica ainda que não constam do processo os relatórios periódicos de relato à gestão, mas que foram remetidos em sede de contraditório relatórios trimestrais, semestrais e os resultados do suporte à gestão que se enquadram dentro do mesmo propósito. O Tribunal de Contas aponta também que o relatório de gestão não contém as divulgações previstas nas normas de contabilidade pública, não tendo sido manifestada qualquer referência do motivo dessa insuficiência. Na resposta, os administradores dizem que apenas em 2023 foi implementada a contabilidade por centro de custos, à data ainda com caráter experimental e algumas limitações ao nível da imputação de recursos. O Tribunal de Contas recomenda que a prestação de contas seja efetuada no prazo legalmente fixado e com todos os documentos que lhe são aplicáveis, respeitando os conteúdos, os modelos e os tipos de ficheiros determinados pelo sistema de normalização contabilística para administrações públicas. Após verificação interna da conta do Hospital da Horta, o Tribunal de Contas concluiu que o hospital assumiu um elevado valor de despesa no valor de 22,8 milhões de euros, sem suporte financeiro no ano passado. Além disso, é apontado no documento que a violação das normas respeitantes à execução orçamental é suscetível de gerar responsabilidade financeira sancionatória. Nesse sentido, o Tribunal de Contas fez uma série de recomendações ao Hospital da Horta, de forma que seja efetuado o cumprimento da legalidade e da regularidade e melhoria da gestão financeira pública, da transparência e da responsabilidade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD Açores destacou os investimentos diretos previstos pelo Governo Regional no montante de 78 milhões de euros para o setor agrícola em 2025. A deputada falava no final de uma reunião com a direção da Associação Agrícola de São Miguel, em Santana.
Bem, a agricultura é um setor fundamental para a economia dos Açores e, de facto, enfrenta alguns desafios que resultam depois no aumento dos encargos e nos custos de produção. E aquilo que constatamos é que este Governo Regional marca presença e tem um apoio muito robusto no setor agrícola. E tudo aquilo que define é feito em estreita articulação com os parceiros, no fundo com quem representa o setor, que tem uma relação excelente e conseguem definir aquelas que são as prioridades, definir políticas públicas de incentivo e de reequilíbrio do setor. Algumas medidas ou reivindicações que foram feitas e que foram realmente atendidas. Nós estamos a falar aqui numa das principais reivindicações dos agricultores cá de São Miguel, prendia-se com os investimentos nos caminhos agrícolas e por isso mesmo vimos inscrito no plano de investimentos uma ação concreta no valor de 2 milhões de euros para intervenção nos caminhos agrícolas na Ilha de São Miguel. Para além disso, há investimentos investimentos também ao nível do abastecimento de água, outros que também já foram concluídos. Relembro aqui o laboratório de classificação do leite, que recentemente foi inaugurado, e depois há um conjunto de medidas que também vão ter a sua continuidade ao longo do próximo ano. Falamos no fim dos rateios, falamos também no apoio em 80% às sementeiras de milho.
Délia Melo frisou ainda a questão que tem a ver com o apoio aos jovens agricultores.
Também uma questão muito pertinente e muito importante tem a ver com o apoio aos jovens agricultores para o pagamento também da segurança social e mesmo para os agricultores poderem fazer face ao aumento das taxas de juros. Há aqui também o apoio, por exemplo, para as explorações agropecuárias na transição verde, digital e tecnológica ao abrigo do PRR. Portanto, há aqui um enorme leque de medidas. Relembro também, por exemplo, a questão do gasóleo agrícola, portanto o fim do teto para o gasóleo agrícola, que também é uma medida muito importante para os agricultores.
Segundo a deputada do PSD Açores, o objetivo do governo de coligação passa por alavancar o setor da agricultura, criando confiança nos agricultores e ajudando-os a conseguirem melhorar os seus rendimentos. O grupo parlamentar do Chega Açores enviou um requerimento à Assembleia Regional solicitando informações acerca da lista de espera de psiquiatria do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, que há uns meses foi eliminada. No documento, os parlamentares lembram que com a eliminação daquela lista de espera de 2 anos de consultas, foram também eliminados 1000 doentes pedindo explicações para saber se aqueles utentes referenciados tiveram depois consulta de psiquiatria e consequente acompanhamento. No documento, os deputados questionam o número de médicos psiquiatras afetos ao Serviço Regional de Saúde e quanto tempo dedicam por dia a cada utente. Finalizando, os parlamentares questionam se existe atualmente lista de espera de psiquiatria na região, pedindo números por ilha, por hospital e por unidade de saúde, bem como o número de consultas. Os deputados questionam também mais pormenores sobre a ligação do coordenador da estrutura para a saúde mental da região, Henrique Prata Ribeiro, aos Açores, quanto tempo passa nas ilhas para conhecer a realidade do arquipélago e quantas pessoas integram a referida estrutura. O líder parlamentar do Chega, José Pacheco, entende que este é um assunto de extrema importância.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores enalteceu ontem a importância histórica e estratégica da Zona Militar dos Açores na defesa do nosso território e das suas gentes ao longo dos séculos, destacando a sua inestimável contribuição para a preservação da nossa identidade e soberania. Durante a sessão comemorativa dos 188 anos da Zona Militar dos Açores, que teve lugar ontem no Forte de São Brás, em Ponta Delgada, Luís Garcia sublinhou a importância da Zona Militar dos Açores, afirmando que a sua existência assegura não só a segurança da região, mas também contribui para a afirmação de Portugal no Atlântico, posicionando-nos como um parceiro estratégico de confiança, acrescentando que, ao longo dos seus 188 anos, a Zona Militar dos Açores tem sido crucial para consolidar os Açores como um ponto estratégico no Atlântico Norte, uma região de crescente importância para a segurança nacional. O Informação Açores termina por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.